Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Pela segunda noite consecutiva, centenas de fãs passaram a noite em vigília em frente ao hotel onde o cantor Liam Payne morreu depois de cair do terceiro andar, de uma altura aproximada de 14 metros. Desde quarta-feira, os fãs se juntam para se despedirem do ex-integrante da banda britânica One Direction. Nas últimas horas, a promotoria de Buenos Aires divulgou os resultados preliminares da autópsia realizada sobre o corpo de Liam Payne. Os resultados indicam um surto pelo abuso de drogas, 25 lesões pelo corpo, nenhum envolvimento de terceiros no momento da tragédia e uma queda livre inconsciente. Vamos a Buenos Aires saber mais detalhes desses resultados da autópsia realizada até o momento. Olá, Márcio, bom dia. O que a promotoria diz a partir dessa autópsia preliminar?
Olha, em primeiro lugar, diz que tudo indica que o artista estava sozinho no momento da queda e que atravessava um surto devido ao abuso de substâncias. A queda provocou politraumatismos e hemorragia, tanto interna quanto externa. Essas hemorragias aceleraram o desenlace, mas o que causou mesmo a morte do cantor foram lesões cranianas, mais especificamente uma fratura na base do crânio. Essas são as referidas lesões incompatíveis com a vida, segundo os socorristas que chegaram primeiro e ainda tentaram salvar Liam Payne. Agora, quais são essas drogas? O exame toxicológico só deve sair na próxima semana, mas há indícios no corpo, no quarto e nos testemunhos de três drogas alucinógenas combinadas com álcool. Como ainda faltam os diversos exames complementares, a morte está classificada como duvidosa.
Agora, Márcio Rezende, quais foram algumas lesões identificadas no corpo do cantor?
Bom, no total são 25 lesões provocadas pela queda, mas não há lesões nas mãos e nos braços próprias de movimentos de proteção. Ou seja, Liam Payne caiu sem tentar se proteger da queda. Isso indica que caiu num estado de inconsciência parcial ou total. Em outras palavras, caiu sem ter noção do que acontecia na realidade. No punho foram encontradas lesões auto-infligidas, provavelmente por socos contra objetos como o televisor do quarto.
E Márcio, foi descartada então a presença de terceiros no quarto de hotel onde estava Liam Payne?
Olha, a promotoria aponta que quando Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel, estava sozinho no quarto. Mas a justiça quer saber sobre outras pessoas que podem ter eventualmente influenciado nas horas prévias à morte do cantor. Por enquanto, foram ouvidas 5 testemunhas, 3 funcionários do hotel e 2 jovens que estiveram no quarto até uma hora antes da tragédia. O consumo pessoal de drogas no âmbito privado não está penalizado, mas o fornecimento, sim. A justiça quer saber quem forneceu as drogas. A suspeita recairia sobre algum funcionário do hotel. A resposta pode estar no celular de Liam Payne. Nas fotos do quarto, aparece bebida alcoólica, um pó branco que poderia ser cocaína, papéis de alumínio e restos de vela. O papel de alumínio costuma ser usado para formar uma espécie de cachimbo no qual se colocam as drogas. O calor da vela acesa ajuda a misturar as substâncias, mas faltam ainda os resultados da perícia sobre as drogas encontradas.
E como os fãs têm recebido essas informações, Márcio?
Pois é, por aqui, nenhum fã questiona que a causa mortes tenha sido excesso de drogas. Não é uma notícia que os surpreenda. Lamentam essa perda tão prematura aos 31 anos de idade. Lamentam profundamente que Liam Payne não tenha pedido e, sobretudo, que não tenha recebido ajuda a tempo. Eu conversei com várias fãs nas duas últimas noites. De um modo geral, a dor da perda é tão grande que a causa é menos importante. Mas muitos também destacam que Liam Payne deixa uma mensagem implícita sobre o alto risco do uso indevido de drogas. A peregrinação de fãs a essa espécie de santuário improvisado diante do hotel, em homenagem ao cantor britânico, é contínua. Nesta segunda noite, havia ainda mais gente do que na primeira. Os fãs deixam flores, mensagens e velas. Cantam sucessos como numa catarse coletiva.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.